Tudo pronto para ouvirmos falar de música com o jornalista da Editoria de Cultura do Observador, Gonçalo Correia. Olá, Gonçalo, bom dia.
Bom dia.
Que sugestões nos trazes esta semana?
Olha, queria começar aqui por... Creio que o Tiago Pereira já aqui tinha falado deste disco, o primeiro que queria sugerir aqui, o Demolition Derby, da banda portuguesa Minta and the Brook Trout.
Já falou,
mas na
sim.
Altura,
sim.
Ele falou
da canção.
Exatamente, da Matador, que era, funcionava como single do disco. Agora temos o álbum, saiu na última sexta-feira, e o disco traz mais canções, temas como esta, um tema chamado Neighborhood, que eu sugeria que ouvíssemos aqui um bocadinho e já voltávamos a falar sobre isto.
Vamos ouvir então. Gonçalo, que voz bonita, não é?
Verdade.
E tem assim uma toada, acho que para as segundas-feiras de manhã pode resultar também muito bem.
Verdade.
Ainda estamos assim nostálgicos do fim de semana e um bocadinho mais lentos do que mais à frente na semana. O disco destes Minta and the Brook Trout é todo mais ou menos nesta onda. As canções são diferentes entre si, mas mantêm esta toada meio calmante, meio relaxante. E quem são estes Minta and the Brook Trout? O Tiago falou um bocadinho sobre isto, mas valerá a pena recordar. É uma banda portuguesa que começou há 15 anos. Na altura, começou como um projeto a solo da cantora, compositora e instrumentista Francisca Cortesão. Instrumentista porque ela toca coisas bastante diferentes. Toca guitarra, toca teclados, vai dando ali uns toques na bateria, faz uma série de coisas diferentes. Só que... quando isto surge, há 15 anos, quando estes Minta and the Brook Trout começam porque a Francisca Cortesão nasceu e cresceu no Porto. A dada altura da juventude, mais ou menos com 17 anos, mudou-se para Lisboa porque tinha uma banda que na altura chegou até a gravar para uma editora maior, mas que acabou por não ter grande sucesso, nem ter...
Era uma daquelas bandas de garagem?
Sim, era já um bocadinho mais apurada do que as primeiras bandas de garagem que a Francisca Cortesão teve, e ela conta isso numa entrevista que está publicada no site do Observador. Era com uma série de miúdos, incluindo ela, na garagem a tentar e tocar as músicas de Nirvana, sem saber tocar, sem saber sequer o que fazer com os instrumentos que tinham nas mãos. A coisa foi melhorando, mas essa banda, apesar de ter gravado um álbum ainda para uma editora de dimensão, acabou por não ter grande longevidade. E depois disso, a Francisca Cortesão decide, num certo dia, meter umas quantas canções numa rede social que a garotada hoje talvez já não conheça, mas que se chamava MySpace, que era uma relíquia dos primórdios das redes sociais. E quando põe estas canções que tinha feito nesta rede social, as canções tinham sido produzidas por um músico e produtor chamado Nuno Rafael, que tem muitos anos de carreira na música portuguesa, mas que talvez seja mais conhecido das pessoas por ter sido nos últimos anos um parceiro muito próximo do Sérgio Godinho, que foi quase um braço direito na regeneração de som do Sérgio Godinho. E o Rafael disse-lhe: bom, mas esta música que tu fazes, que não era assim tão diferente desta canção que nós ouvimos aqui em fundo, não joga muito bem com o nome. Francisca Cortesão parece um nome quase de coreógrafa de dança contemporânea, não de cantora folk, que ainda por cima canta em inglês. Portanto, Francisca Cortesão, de repente, a cantar estas canções...
Mas o álbum não é todo em inglês, pois não, Gonçalo?
O álbum é todo em inglês, essa própria canção também é.
O título é Matador.
O título é que não, mas... Ela teve escrito algumas canções em português para a Cristina Branca, escreveu uma canção em português, por exemplo, chamada Anda Estragar-me os Planos, que ficou mais conhecida na voz do Salvador Sobral, mas aqui em Minta and the Brook Trout, a música é sempre em inglês. Entretanto, isto tornou-se uma banda, entrou primeiro uma rapariga chamada Mariana Ricardo relativamente cedo para Mint and the Brook Trout e começou a ficar uma banda. Mais recentemente, os outros dois membros entraram há menos tempo, a Margarida Campelo e o Tomás Sousa, vieram substituir outros músicos que faziam parte do grupo, mas não deixa de ser uma banda. Isto funciona como a Francisca Cortesão escreve, faz o esqueleto básico das canções, escreve as letras e toca o ritmo, a melodia, num instrumento ou dois apenas, e depois as canções chegam à banda e a banda transforma-as e leva-as, dá-lhes um arranjo de grupo e leva-as para outras paragens. E esta canção que aqui ouvimos, apesar de soar muito doce, até pela voz, é uma canção de separação, de desamor, e esse é um dos cenários que marca muito o disco. É muito marcado por cantigas de separação, e isso terá alguma coisa a ver com a biografia e os últimos anos da Francisca Cortesão, mas também ela explicará isso nessa...
Numa entrevista, não é? Que está publicada no Observador.
Exatamente, exatamente. E um outro lado do disco, talvez mais subtil, mas que também lá está, é um certo desencontro com o mundo que está ali patente, nomeadamente com a questão de climática, até com a questão da produção em massa e cada vez maior, e o caminho que isso vai levando em termos daquilo que da emergência climática em que nos encontramos e para a qual caminhamos cada vez mais. Também é uma coisa que marca o disco, aliás, o Demolition Derby, que é o título, e a capa mostra isso numa belíssima ilustração. É uma espécie de corridas de carros em que carros chocam uns contra os outros, uma coisa que não acontece sequer, não existe sequer em Portugal, existe nos Estados Unidos. Mas esse cenário um bocadinho de desperdício e de destruição que também está ali um bocadinho em pano de fundo.
Gonçalo, tens uma segunda proposta, e esta sim, toda em português e especial.
Ora bem, exatamente, um disco chamado E Ainda, um álbum póstumo, o último gravado pelo Carlos do Carmo, que faleceu a 1 de janeiro deste ano, com 81 anos. Também saiu na última sexta-feira. Está lá uma canção que é muito importante para este disco, chama-se Poemas Canhotos. Eu sugeri que ouvíssemos também aqui uns segundos para depois falar um bocadinho sobre porque é que esta canção foi tão importante.
Estes poemas que chegam do meio da escuridão, de que ficamos incertos se têm autor ou não. Poemas às vezes perto da nossa própria razão, que nos podem fazer ver o dentro da nossa morte.
Fica difícil interrompermos Carlos do Carmo, não é, Gonçalo?
Eu estava a pensar exatamente isso.
Onde é que se interrompe? Não é? Não existe um momento certo.
Não existe nenhum momento certo para travar esta voz, mas porque é que estas palavras são tão importantes para este disco? O Carlos do Carmo começou a querer fazer um último disco, e aquele que viria a ser o último disco que ele deixou gravado, quando encontrou estas palavras do Herbert Welder num livro chamado Poemas Canhotos, precisamente, o título da canção, encontrou finalmente um poema do Herbert Welder que ele sentiu que tinha ali alguma coisa no ritmo, na musicalidade, na forma como as palavras jogavam umas para as outras, que poderia ser musicado e afadistado. E então pediu ao António Vitorino de Almeida para fazer música para poder cantar isto como fado, e a partir daí a engrenagem começou a rolar. E começou a pedir outras canções. Há uma canção, por exemplo, neste disco do Jorge Palma, que tinha sido prometida há muitos anos por Jorge Palma ao Carlos do Carmo. Queria muito cantar uma letra do Jorge Palma, também a cantar aqui nesse tema, a Canção de Vida. Pediu uma letra a Hélio Correia, há letras de Vasco Graça Moura, de Júlio Pomar, de Sofia de Mel Breiner. Há uma série de composições que o Carlos do Carmo conseguiu ter e conseguiu cantar em inéditos. Foi um álbum que demorou bastante tempo a ser gravado, foi gravado durante mais de 2 anos. As gravações já ficaram marcadas pelas dificuldades de saúde grandes e evidentes. No caso do Carmo, não foram 2 anos e meio, mais ou menos, não foram 2 anos e meio fáceis. Mas o caso do Carmo tinha outras canções em manga que não entram neste disco, que já não conseguiu gravar, mas o álbum ainda tem 7 fados cantados pelo Carlos do Carmo, acresce uma introdução instrumental e um final em que o Carlos do Carmo diz 2 frases do escritor Miyakoto sobre, com música por trás, mas cantadas temos 7 temas e foram os 7 últimos temas que o Carlos do Carmo gravou. A dada altura o filho Alfredo Becas do Carmo, que é produtor do disco, ele conta isso também num artigo que está publicado no site do Observador, conta que começou a fazer as misturas daquilo que já tinham gravado, ainda tencionavam voltar a estúdio, mas o Carlos do Carmo, já não sentindo grande força para isso e apercebendo-se de que este resultado final que ouvimos neste disco já estava bastante composto, decidiu dizer, não, por mim está feito, vamos avançar, podem mandar o disco cá para fora. Ele infelizmente já não conseguiu ver o disco.
E sorte sair. Nossa, não é, Gonçalo?
Sorte nossa. Ele já não teve tempo de ver o álbum, do álbum sair, porque morreu a 1 de janeiro deste ano, com 81 anos, mas podemos ouvi-lo cantar inéditos nesta, uma última vez, no inverno da vida dele, como ele dizia, mas ainda a cantar com esta dignidade e com esta qualidade na forma de interpretar e de dizer as palavras que tanto marcaram e que tanto ficará associado.
Portanto, há muito para ler no Observador e para ouvir esta semana o disco Demolition Derby, da banda portuguesa Minta and the Brook Trout, e este disco ainda de Carlos do Carmo. Sugestões do jornalista Exatamente. De cultura do Observador, o Gonçalo Correia. Obrigada, Gonçalo. Até para a semana.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.